Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Estou com muita expectativa do que o Senhor pode fazer aqui nessa noite. De manhã, fui muito surpreendido e queria que desafiar vocês a criar expectativa no coração para esse momento. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 9:57. Lucas 9:57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: "Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for." Mas Jesus lhe respondeu: "As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." A outro Jesus disse: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Outro lhe disse: "Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa." Mas Jesus respondeu: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Vamos orar. Senhor, nós queremos te convidar nesse momento, nós queremos que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, nós queremos que o Senhor possa ferir o nosso coração com a sua palavra nessa noite, Deus. Nós somos gratos pela oportunidade de te conhecer um pouco mais, que o Senhor possa invadir esse local, invadir os nossos corações com o seu Espírito, que Ele possa nos convencer do que o Senhor quer, nos convencer da sua vontade, Deus. Que o Senhor possa vir e ter um lugar de exaltação nessa reunião, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu já tenho essa ministração no meu coração já há algum tempo, sabe? E eu acredito que a caminhada cristã, ela é construída por momentos. O que eu quero dizer? Nós nos convertemos, nós fomos à igreja, ou talvez aqui você ainda, é a primeira vez que você está vindo, mas de fato a caminhada cristã, ela é feita por momentos, que o Senhor muitas vezes, Ele nos leva a tomar decisões. Então, muitas vezes a gente está caminhando por um lado, e Jesus fala: a gente precisa tomar uma decisão, você precisa responder a algo, e isso vai mudar completamente a sua trajetória. Mas, assim como foi pregado na semana passada, muitas vezes esses lugares não são confortáveis. Muitas vezes a resposta do Senhor não nos leva para lugares legais, de certo ponto de vista. Nos traz, de fato, algum conforto. Nos leva para um período de deserto, sabe? Jesus, Ele não chamou a gente para uma vida fácil. Eu não sei se isso ainda existe isso no seu coração, mas Jesus não nos chama para uma vida fácil. Ele não promete isso em nenhum lugar. Ele nos chama para uma vida com sentido. Ele nos chama para uma vida com um propósito. E de fato a gente vê aqui nessa passagem, aqui no título da minha Bíblia está escrito: Jesus põe à prova os que querem segui-lo. É difícil seguir a Jesus, sabe? O que Ele garante para a gente? Que Ele vai passar para a gente durante todo o processo. E isso deve encorajar o nosso coração. Amém? O problema, muitas vezes, está nas nossas desculpas. Então, muitas vezes a gente tenta evitar passar por momentos, situações que o Senhor nos coloca, que o Senhor pede para a gente responder. E a gente, muitas vezes, usa até coisas lícitas. A gente tem o dom desse. A gente tem o dom de pegar coisas boas, e fazer uma competição ali com o Senhor, sabe? Isso muitas vezes se dá por termos um certo saudosismo com o passado, para a gente ter lugar físico ou até emocional, que a gente, toda vez que a gente é confrontado, toda vez que bate algo no nosso coração, que a gente passa por um momento difícil, a gente tem um lugar para voltar. E pode ser um lugar físico, pode ser um círculo de amizade, pode ser uma forma de pensar, pode ser pecado, sabe? Então, nesse momento, hoje nós vamos conversar um pouco sobre se de fato a gente ainda tem tempo de voltar. Porque se na nossa caminhada nós olhamos para trás com essa saudade de uma forma que não é saudável, de fato a gente anuncia para Deus: eu não confio 100% no caminho, na vida que o Senhor me proporcionou. Às vezes a gente está caminhando e dá errado, a gente já tem algo lá para voltar, sabe? A gente já tem uma forma de pensar que está impregnada no nosso coração, sabe? A gente vê exemplo de Moisés. Moisés, ele liderou um grande povo para sair do Egito. Quem conhece a história? Durante o processo no deserto, imagina, o povo de Deus estava a caminho da promessa. Não existe nada mais importante. A todo momento eles reclamavam, a todo momento eles queriam voltar, reclamavam do Egito, tinham saudade da comida do Egito, sabe? Imagina, o povo viu sinais e maravilhas, eles comeram maná do céu, e a todo momento existem diversas passagens que eles ainda estão olhando lá para trás, eles não prosseguem para o alvo, eles ainda não passaram por esse momento, sabe? Trazendo até um pouco para a nossa realidade, eu acredito que se nós pensamos assim, muitas vezes a gente não tivemos um momento que cravou no nosso coração o tamanho do propósito do Senhor perto das nossas desculpas. Então nós temos o propósito do Senhor e as nossas desculpas, e às vezes a gente tenta competir. E não existe competição com o Senhor. A gente pode tentar, mas não existe. Não existe competição. Essa é uma decisão que todo discípulo de Jesus precisa tomar. Não olhar para trás. A gente precisa chegar e estar aqui por inteiro. A gente precisa se tornar e acreditar no Evangelho de forma inteira, sabe? A gente precisa acreditar na mensagem do Evangelho de forma inteira, de forma completa. Acreditar no Senhor com todos os atributos dEle, não pegar apenas um, apenas o amor. Jesus também é justo, sabe? Então a gente precisa ter isso gravado no nosso coração. Quantos de nós aqui na caminhada, no menor dos problemas, a gente corre para antigas práticas, para antigas ações, para antigas murmurações, para o mesmo pecado talvez de anos? Sabe? Queria desafiar vocês, nos desafiar nesse momento, nessa noite, que a gente possa orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo denuncie essas coisas em nós, no nosso coração, essa noite. É uma oração corajosa, é difícil. A gente pedir: Senhor, usa o Seu Espírito, fala no meu coração e confronta onde eu estou te desapontando. O que eu estou olhando para trás? O que eu estou fazendo? Qual é a minha mentalidade que não está de acordo com a Tua Palavra? Senhor, nós queremos nesse momento te pedir graça sobre nós, Deus. Que o Senhor possa invadir o nosso coração com o Teu Espírito, que o Senhor possa nos convencer, que o Senhor possa falar com o nosso coração nessa noite. Que a minha mensagem seja clara aos meus amigos, que soem como uma mensagem de amor, Deus. Em nome de Jesus. Lá, essa passagem de Lucas 9, ela é um diálogo de Jesus com três homens. E eu vou dividir nesse primeiro começo, nessas três partes. O primeiro, o segundo e o terceiro homem. Os três, eles querem, de alguma forma, seguir Jesus. Eles querem ser discípulo. Cada um, Jesus nos ensina algo. Cada um, os outros dois, dão desculpas. E a gente vai entender o que Jesus quer nos ensinar aqui nessa noite. Então, o primeiro homem diz assim, Lucas 9:57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus. Se a gente estudar aqui no contexto, esse primeiro homem é um fariseu. Ele diz assim: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem já leu isso aqui e falou: nossa, raposa, toca, Filho do Homem, o que está dizendo aqui, né? O que está escrito? O que Jesus quer nos ensinar? Esse primeiro homem, ele fala de si mesmo. Nesse contexto, filho do homem é Jesus. Então ele está dizendo, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Isso quer dizer que durante a trajetória dele ele não tinha nenhum amigo? Não quer dizer. O que, que ele está querendo retratar aqui? A natureza de fato árdua do chamado dele, do que ele nos chama para fazer, sabe? Ele não quer, de fato, e sabe, muitas vezes nós não teremos, nós passaremos literalmente por isso. Isso não quer dizer que Jesus não está com a gente. Mas ele quer aqui retratar a natureza árdua. Jesus, ele não valorizava a segurança e o conforto acima do que o Pai o pedia para fazer. É isso que ele está nos ensinando. Então, muitas vezes, o Senhor nos chama para lugares desconfortáveis. E a gente está ali pensando na nossa segurança, seja ela financeira, emocional, sabe? Quem valoriza isso acima dele não está apto a seguir Jesus. Isso é como encerra a passagem. É como se Jesus dissesse para a gente precisa entrar no caminho sem pensar no que ficou para trás, pois os discípulos não voltam, sabe? Isso me lembra uma passagem lá em Gênesis 19, que fala da mulher de Ló. Quem já viu? A musiquinha lá, virou uma estátua de sal. Você tem só pai, sabe essa daí, né? Não aguento mais cantar essa música. Mas... ele fala da mulher de Ló. Ela olhou para trás quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. O que, que era Sodoma e Gomorra? Era o local de maior depravação da época. Era o local que o Senhor olhava e tudo ia ao oposto do que o Senhor pedia. Era o local de maior depravação. E ele decide tacar fogo na cidade. E ele fala com a família de Ló. Sai com a sua família e não olha para trás. Só que o que acontece? A mulher de Ló, ela olha para trás e imediatamente ela vira uma estátua de sal. Sabe? Isso nos ensina muitas coisas. Sabe? Quantos de nós, sabe, a gente olha para trás com essa... De uma forma que a gente... Como se tivesse acontecido tantas coisas boas ou até ruins nesse caso. Mas sem expectativa para o futuro, como se o Senhor não pudesse fazer uma coisa melhor. Entendeu? Como se o Senhor não fosse alguém eterno, infinito, que tem coisas melhores. A gente, que a gente vai fazer a eternidade se a gente ficar olhando para trás? A eternidade é prosseguir em conhecê-lo, sabe? Nós, muitas vezes, olhamos para trás. Nossa, foi uma época muito boa na igreja, uma época muito boa com o Senhor, uma época muito boa na minha conversão. Mas a caminhada com o Senhor, ela é reta, ela é para frente, sabe? E pior ainda quando esse passado ele é fora da igreja. Quem já viu, eu já fui esse cara no início da minha conversão. Quem já viu quando pessoas que contam do passado sem Jesus com saudade, sabe, aquele até estufa o peito? Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Semelhante quando casa, né? Nossa, quando eu era solteiro, eu fazia, nossa, era muito legal. Da mesma forma, antes de conhecer o Senhor, meu Deus, eu podia fazer tudo, agora eu não posso fazer nada. Agora é tudo difícil, é cheio de regra. Qual que é o problema aqui? A gente não encontrou o valor. A gente não olhou para trás sem, como algo sem importância, aquilo como Paulo fala. A gente precisa olhar para trás... Nesse caso, quando de um tempo sem o Senhor, com a consciência de um tempo perdido. Meu Deus, olha o que eu entendo da vida. A cosmovisão bíblica, ela entrou. Hoje eu enxergo a vida através da Bíblia, eu enxergo tudo. Naquele tempo eu não tinha isso. O que eu fazia da minha vida? Qual sentido era, tinha? Meu Deus, como eu queria ter te conhecido antes. Sabe? Isso precisa cravar no nosso coração. Queria ter tido mais tempo para gastar para o Senhor. Isso precisa estar cravado no nosso coração, sabe? E se você nasceu na igreja, eu não sei se você sabe disso, mas você também precisa se arrepender. Talvez você não teve um passado na igreja, fora da igreja, bebendo e fazendo muitas coisas loucas. Mas, meu amigo, se a gente pensar no melhor ser humano do planeta, mais bonzinho, que faz obra social, doa tudo, sem Jesus, sabe para onde ele vai? Para um lugar que não é com o Senhor. Só tem esse destino. Nós, sem reconhecermos Jesus como nosso Salvador, sem acreditarmos no sacrifício dele, a gente só tem um destino. Não adianta o quão bom a gente faça. A gente é apenas um alguém moralmente legal. A gente precisa do Senhor, somos dependentes dele. Talvez você nasceu na igreja e fala: do que eu vou me converter? Eu sempre andei certinho. Mas, cara, se você não entender da onde Jesus tirou e para onde você estava indo, você ainda não passou por isso. Senhor, que o Senhor possa cravar essa mensagem com amor no nosso coração, sabe? Que essas palavras duras, elas entrem como uma ferida, e assim como a sua palavra fala, que o Senhor pode curar, Deus. Continuando o texto, no segundo homem, a outro Jesus disse, no 59, siga-me, foi um convite de Jesus, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vá e anuncie o reino de Deus. Para esse homem, Jesus fez um convite, siga-me. Quem já recebeu um convite do Senhor? Quem tem isso gravado no coração, sabe? Siga-me. Mas veio a primeira desculpa de não segui-lo, sabe? Obviamente aqui, Jesus ele não faz descaso com a família, certo? A gente precisa, em tudo que a gente estudar da Bíblia, analisar de uma forma panorâmica. Jesus, ele é família, ele é a favor, ele constrói. Ele é a favor da família, a gente precisa construir. Desde lá do princípio, é o que ele incentiva. É uma forma de glorificar o Senhor, sabe? Com o nosso filho, com a nossa família. Isso retrata diretamente o desejo dele para o nosso coração. Mas, de forma panorâmica, ele não iria contra a sua própria palavra. Então, sempre que a gente ler algo, fala assim, ah, mas eu não posso nem despedir dos meus pais. De fato, aqui a gente vai entender que o coração desses homens, Jesus não vai contra a própria palavra, a gente precisa analisar de forma correta. Nesse versículo, na tradição judaica, sempre que o pai ou a mãe morre, os filhos e toda a família, eles estariam lá cuidando desse enterro, desse sepultamento. Nesse caso aqui, o homem não quer dizer, o meu pai morreu, deixa eu ir lá sepultar ele. Ele está dizendo, espero meu pai morrer, e aí depois que ele morrer, que quando eu não tiver nada aqui que me prenda, porque nesse momento é isso que me prenda, aí eu te sigo, porque o pai dele não estava morto. Ele queria que esperasse, Senhor, eu vou, mas espero meu pai morrer, eu enterrar, sepultar, organizar minha família, toda a vida financeira, aí eu vou, se não tiver nada para fazer. Foi basicamente isso que ele disse. Sabe, e quais são as nossas desculpas, sabe, que o Senhor possa ir ministrando ao nosso coração, sabe, por mais que amemos a nossa família, ela não pode estar à frente de Deus, por mais que seja um projeto do Senhor, a nossa família não pode estar à frente de Deus, nada pode estar à frente de Deus, sabe, eu tive uma experiência no ano passado, aqui na conferência mesmo na igreja, teve uma ministração. Teve uma ministração que foi sobre entrega. E aí, naquele momento ali, eu lembro daquele momento como de forma audível. Do Senhor me pedindo para entregar no altar do Senhor o meu filho, Felipe. Ele tinha acabado de nascer, ele tinha um ano, mais ou menos. E assim, eu e a Amanda, a nossa família, a gente sonha muito em ter uma família grande, em construir família. Sabe? Mas naquele momento eu entendi, e talvez não ainda naquele momento, e eu falava, Senhor, não está tomando teu lugar, como assim o Senhor quer que eu entregue? Sabe? Mas ele conhecia o meu coração, e foi uma das experiências mais difíceis, porque de fato, para quem é pai aqui vai entender isso, antes é muito difícil entender, sabe? É bonito a gente falar que os filhos são flechas, são aljava, e eles estão na mão do Senhor. Mas a gente precisa, exige confiança, que Ele sabe mais do que eu para os meus filhos. Ele quer melhor, Ele quer mais bem para os meus filhos do que eu, por melhor que eu queira. É muito difícil. E aí naquele momento eu entreguei ao Senhor, fiquei remoendo aquilo em alguns dias, até que, cara, entendi, eu confio no Senhor. O Senhor pede A nossa família, as pessoas mais importantes não podem estar acima do Senhor. Sabe? A gente tem o dom de pegar coisas lícitas, motivos nobres e colocar na balança com o Senhor. Eu acho que esse é o dom do ser humano, cara. Pegar coisas boas, até mesmo o dinheiro que a gente pode, ele pode nos servir, a gente quer competir com o Senhor, sabe? A gente pega a família e quer competir, a gente pega a nossa profissão, dinheiro, a segurança, e a gente coloca como uma barreira para responder: Senhor, eu não. Com o que a gente tem negociado o convite para receber Jesus? Com o que a gente tem negociado? Talvez é até coisa da igreja. Eu tenho ensaio hoje, Deus, não dá para ter um tempo. Estou muito atarefado, tem muita coisa para fazer da igreja, sabe? Não deixe estar errado. Tem muito trabalho, eu estou trabalhando, eu preciso pagar as contas. E aqui eu quero tentar reforçar que nós precisamos ser responsáveis, certo? Existem tempo para todas as coisas. Mas de fato, se a nossa vida... Se você está lá, sua família tá precisando, você precisa trabalhar um pouquinho a mais, está no momento disso. Mas viver uma vida correndo atrás de coisas que vão passar, cara? Viver uma vida querendo montar um grande legado financeiro sem entender de um legado eterno, sem nos dedicar às coisas eternas, não faz nenhum sentido com o que a gente crê. Nós acreditamos no Senhor de todas as coisas, que fundou tudo o que existe. Lá no princípio Ele fundou tudo, cosmos, tudo que você conhece, já viu, o Senhor fundou, Ele criou e sustenta todas as coisas. Ele desenhou um plano para que, para a sua glória, nós o conhecêssemos. E é isso que a gente acredita, e a gente acredita que Ele vai voltar. A gente acredita nisso aqui, mas às vezes a nossa vida não retrata o que a gente acredita, não é palpável. A gente acredita nisso, mas, sei lá, a gente precisa muitas vezes de pessoas insistindo em nós para a gente simplesmente fazer um devocional, sabe? Nós somos teimosos, nós somos difíceis, e o Senhor nos insiste. Que o Senhor possa constranger o nosso coração nessa noite, sabe? Se qualquer coisa estiver acima do Senhor, você não está apto. Cara, esse para mim é um dos versículos mais difíceis da Bíblia. Jesus, sabe, assim, às vezes a gente tem, acredito, uma mentalidade de que, cara, eu tô ali, eu já tô seguindo Jesus. Mas, cara, Jesus, ele tá dizendo, tem condições, sabe? Existem regras, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que ele quer, a gente precisa se submeter, sabe? A gente vê um exemplo de Marta e Maria. Marta, ela tava fazendo uma coisa errada? Esse é um questionamento, né? Cara, imagina Jesus chegando na sua casa. O que você ia fazer? Você não ia arrumar a casa? Eu ia, cara. Eu ia arrumar a casa. Eu ia deixar, sei lá, fazer um pão ciro lá, aqueles na época. Eu ia arrumar, eu ia passar um cheiro de lavanda lá da época, nem sei o que tinha. Ia arrumar, a gente ia fazer isso. A gente é ligado ao serviço e não está errado. O problema é, quando Jesus chega, nada mais faz sentido. Jesus chegou na casa, Jesus chegou aqui, chegou lá na sua casa, no seu quarto, esqueça tudo. Esquece. Esquece tudo. A gente precisa encontrar valor nele. Muitas vezes, o sacrifício não é suficiente na nossa vida, de Jesus. Jesus foi lá, se sacrificou, e não foi suficiente. A gente ainda precisa de, sei lá o quê, insistência, e um monte de coisa, e métodos para ler a Bíblia. Nós somos terríveis, a gente precisa muito do Senhor. Misericórdia sobre a nossa vida. Eu não queria explicar em palavras o que tem no meu coração agora. Deus foi lá e entregou o seu filho, e isso virou banal. Parece que na nossa vida, de forma como a gente já se acostumou com essa informação. Mas foi difícil. E qual é a resposta que a gente dá? A gente passa meses sem abrir a Bíblia. Qual a resposta que a gente dá para o que ele faz? E aqui, para esse segundo homem, me confronta, me ofende. Depois dessa desculpa, o próximo versículo é: mas Jesus insistiu. Jesus insistiu nesse homem. E eu também lembro de uma outra passagem a qual Jesus não insistiu, na passagem do jovem rico, em Mateus 19. O jovem, ele quer saber como herdar. Chega um jovem para Jesus, ele quer saber como herdar a vida eterna. Jesus, ele responde que precisa guardar os mandamentos, só que ele não fala todos os mandamentos. Ele fala, e aí o jovem fala: ah, isso daí eu já cumpro desde a minha infância, sabe? Jesus cita alguns mandamentos e pede para que ele, já que você cumpre tudo, vende tudo o que você tem e me siga. E o que, que o jovem faz? O jovem rico se entristeceu e se retirou. Que mandamento ele descumpriu? De amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo versículo está escrito: mas Jesus insistiu nele. Ele insistiu? Jesus saiu andando, meu amigo. Meu Deus! Sabe, eu creio muito que se você está aqui nessa noite, de alguma forma, Jesus está insistindo em você. Jesus está insistindo em nós. De alguma forma, ele conduziu a sua vida para que você estivesse aqui. Jesus insiste em nós, não importa se você é velho ou novo de igreja. Jesus quer você. Jesus quer entrar no nosso coração. Na continuidade, Jesus, ele explica sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. E ele não insistiu naquele momento na vida do jovem rico. É isso? Você acha que está cumprindo? Meio assim, eu parafraseando: você é um bonzão, então já está cumprindo? Beleza. Saiu andando. Isso deve nos causar temor. Da gente achar que está tudo bem e está abalando. E talvez Jesus saiu. Jesus, ele insistiu nesse homem da passagem de Lucas, nesse segundo homem. E ele insiste em nós todos os dias, sabe? Quantas vezes a gente negocia o Senhor com coisas muito menores. E ele mesmo assim insiste. Ele insiste em nós. A gente deve ser grato pela insistência de Jesus. A gente deve ser grato pelo Espírito Santo causar em nós incômodo ao pecar. Vai ter um momento na volta de Cristo que não vai ter isso. O Espírito Santo vai sair. Já parou para pensar? Na força do braço a gente não dá conta. A gente não consegue sozinho. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente negocia. Quem aqui... talvez você está falando assim: eu acho que eu não negocio. Acho que eu tô... Quem aqui, num dia difícil, chegou em casa e já se afundou em doce? Igual de manhã, todo mundo mexeu a cabeça. Sabe? Por que que a gente, numa dificuldade, a gente vai para o Netflix, pega um doce e não vai orar? A gente não crê que Jesus, que o Espírito Santo vai nos confortar da mesma forma que um doce, que um sorvete, que uma Coca-Cola, sei lá. Seja qual for a desculpa que você dá, sabe? Isso tem me confrontado muito. Em muitos momentos da minha vida, em dias difíceis, de fato, a hora que eu percebi, cara, virou rotina. Um dia difícil, eu estava indo lá comprando um refrigerante. É isso. Até um dia que chegou o confronto do Senhor. E isso precisa chegar. E glória a Deus que foi, sabe? E glória a Deus que ele nos confronta. Conversei com uma pessoa há uns tempos atrás, mês passado, e ele estava assim: Gui, eu vi lá no seu Instagram, e lá tinha alguns stories lá da igreja. Você é da igreja e tal, tem família, nossa, que legal. Sabe, eu me batizei recentemente, e sabe, eu tinha largado de um relacionamento, e eu voltei com essa pessoa, mas cara, eu estou me sentindo muito mal de estar pecando, de não estar em santidade com ela. Estou me sentindo muito mal. Tinha acabado de ter a pregação do Alisson sobre o arrependimento de obras mortas. Aí eu mandei a pregação para ele, eu falei assim: cara, glória a Deus que você está sentindo isso. Glória a Deus que você está, que o Espírito Santo está incomodando o seu coração. A gente precisa temer e ter temor dos pecados que a gente faz e a gente não sente mais nada, a gente acostumou. Talvez Jesus pegou e virou, da mesma forma, com aquele jovem rico. A gente precisa agradecer e pedir todos os dias. Essa precisa ser uma oração contínua na nossa vida. Senhor, denuncia na minha vida o que, que eu estou fazendo te desagradando. Ao terceiro homem, no versículo 61, diz assim: outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Te ofende? Te ofende ele dizer que pessoas não são aptas para o reino de Deus? Te ofende dizer que existem regras, existem requisitos para seguir Jesus, que não é tão fácil? Sabe, ninguém que põe a mão no olhado olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, ele não exige nada que ele mesmo praticou, sabe? Em Mateus 12 mesmo, até nessa forma literal aqui, falando sobre família, ele estava no meio da multidão, chega sua mãe e os irmãos querendo falar com ele. O que ele faz? Não, vem aqui, da família, vem aqui, passa na frente de todo mundo, vem aqui. Ele faz isso? O que ele fala? Quem fizer a vontade do meu Pai que estás no céu, essa é a minha família. Sabe, aqui a gente chega no ponto central dessa pregação. E cara, mais uma vez, não quer dizer que Jesus não valoriza a família. Ele não amava a mãe dele, terreno aqui, tá? Quer dizer que existem prioridades. E a nossa caminhada com o Senhor, ela é uma constante virada de prioridades. Sabe, quantos de nós aqui na caminhada com o Senhor, no menor dos problemas, nós corremos para antigas falas, antigas práticas, ações, murmurações? Essa é uma decisão, mais uma vez, que todo discípulo de Jesus ele precisa tomar. A gente tem contemplado coisas do passado de forma não saudável. A gente tem olhado com saudade. O que, que a gente tem deixado nosso coração se envolver nesses dias? Sabe, a gente pensa no passado como sem Jesus, se você não veio da igreja, uma época em que eu era feliz, uma época boa, não tinha tanto problema. Em Lucas 14, no 25, diz assim, vamos abrir lá todo mundo, por favor. Diz assim, Lucas 14, 25: grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos, irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sabe, a vida com o Senhor, ela é uma constante redefinição de prioridades, sabe? A gente vê quando o homem casa, qual que é a instrução bíblica? Sai de casa. O sua prioridade, o seu núcleo familiar é outro agora, o principal. É você, sua esposa e seus filhos. Sai de casa. A prioridade agora não é eles, são eles. Todo casal que não conseguiu executar isso, não vive de forma saudável no casamento. Precisa sair de casa, deixar pai e mãe e viver a vida com a sua família. Quando a gente se converte, a nossa cosmovisão ela é alterada. Então, existe um conceito teológico, né? Essa nossa cosmovisão. A gente pode exemplificar com um óculos. Então, eu me converti, eu entendo o que Jesus quer, todo sacrifício, a Bíblia, e aí eu coloco um óculos. E a partir de agora eu enxergo tudo de forma diferente. Isso precisa redefinir as nossas prioridades, de forma instantânea. Se eu enxergava tudo de uma forma antes, e com o óculos da realidade cristã, eu ainda estou fazendo a mesma coisa, é uma denúncia. Talvez você ainda não entendeu. Talvez o Senhor, você ainda não respondeu. Sabe, num contexto local, no contexto judaico, sempre que um homem ele se convertia ao cristianismo, ele aceitava Jesus como seu salvador, ele instantaneamente ele precisava sair, deixar pai, mãe, irmãos e família e seguir ao Senhor. Isso era um contexto judaico, não tinha meio termo. Os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus naquela época, eles eram mais agressivos, sabe? Eles respondiam talvez de forma mais rápida. Isso talvez explica os fundamentos que foram lançados lá no início da história, que a gente chegou para nós até hoje, sabe? Enquanto houver qualquer vínculo à pessoa ou coisa, e isso tudo é mais importante que o Senhor, a gente ainda não é discípulo. E isso não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. O Senhor não aceita competição. Sabe, o ponto chave para mim aqui é a gente olhar para trás e até diante de coisas boas. A gente olhar para o chamado do Senhor e a gente encontrar de alguma forma comparação. A gente não encontrar valor. Então a gente olha para coisas que passaram e a gente ainda coloca mais valor do que Jesus fala que a gente vai viver. Então talvez a gente não entendeu a eternidade, a gente não entendeu de fato que a gente acredita. Sabe, se a primeira barreira na nossa vida cristã é a conversão, a segunda ela é a santificação. Então nós chegamos a Cristo, nós nos convertemos dos seus maus caminhos, dos nossos maus caminhos, e aí a gente realinha a prioridade. Nesse processo a gente não está santo. Seria bom, né? Mas a gente vai ser um dia. Nesse processo a gente vai ferir muitas pessoas, a igreja vai nos ferir porque ela é composta de muitas pessoas que estão nesse processo junto com a gente. Então muitas vezes existem pessoas que vão, elas vão para a igreja, mas a igreja me feriu, as pessoas feriram. A gente não pode misturar com a igreja do Senhor. As pessoas nos feriram. Como a gente fere? Talvez você foi ferido em algum lugar que você passou. E eu vou te adiantar que talvez você vai ser. Talvez não, certamente você vai ser. Nós erramos. Sabe, nós somos humanos, nós erramos. E de fato, essa é a igreja. Esse é o tempo que o Senhor nos chamou. Aqui nós somos aperfeiçoados. É o ferro afiando o ferro. Sabe, existem muitas pessoas que elas até estão na igreja, sabe? Mas parece que ali na porta as carroças e os barcos estão ali esperando. As velhas práticas e atitudes, elas estão ali esperando. Saiu da igreja, a gente volta na segunda-feira. Isso nos traz, a gente precisa entender, é um conceito corandel, é viver uma vida inteira para a glória do Senhor. A gente não pode ter essa mentalidade dualista, que nós somos de uma forma na igreja, no trabalho durante a semana nós somos de outra. Nós temos uma vida para glorificar o Senhor, não são várias. A gente não tem para onde voltar. O Moisés ele conduziu um povo que em todas as dificuldades eles queriam voltar para o Egito. A gente não precisa ter um lugar para voltar. A gente não precisa ter um lugar emocional para voltar. A gente precisa de fato afundar os nossos barcos, sabe? Porque quando Jesus ele exige certas posturas de nós, a gente precisa ter um coração grato. Glória a Deus que o Senhor está falando comigo e me pedindo isso aqui. Meu Deus, eu estou no plano, sabe? Eu estou dentro. Nossa, está difícil, mas eu estou dentro. Jesus está falando comigo. Estou no processo. Ele está insistindo em mim. Tá, Gui, mas discípulo de Jesus não olha para trás. Mas e Pedro? Pedro é uma... acho que é o cara que eu mais gosto assim, da Bíblia, né? Cara, e Pedro? Pedro foi lá, ele viveu tudo com Jesus, passou, viu a crucificação, negou. Negou Jesus na cara dura, e Jesus ainda avisou. Sabe? Pedro, ele não tinha afundado os barcos dele. Pedro, ele era um pescador. Quando Jesus chamou ele... A gente faz um estudo mais profundo, a gente entende que ele deixou o barco, ele era um grande empresário no ramo de pesca na época. Ele deixou a cooperativa de barcos dele com o sogro. Ele não afundou o barco. E eu não estou dizendo aqui que você precisa afundar toda a sua profissão, beleza? Mas talvez eu estou. Talvez Jesus já falou isso. A gente precisa ser responsável, mais uma vez. Mas, para alguns, talvez Jesus pede isso. Talvez não, ele pede, sabe? Pedro, ele não tinha afundado o barco dele. Jesus pediu para ele deixar tudo. E na maior crise do seu ministério, ele volta diretamente para o barco. Jesus morreu, não acreditou 100% que ele voltaria. Voltou para o barco. Voltou a pescar, voltou para as velhas práticas. Qual que é o barco que a gente precisa afundar hoje? É a sua profissão? E não de forma literal, sabe, viver e viver de vento, beleza? Mas de fato, se o Senhor está pedindo algo no seu coração, a gente precisa responder. Eu creio muito que a trajetória cristã ela é medida com as nossas respostas rápidas. Eu gosto muito de pensar assim: Jesus está sempre pedindo, ele está sempre insistindo, mas a gente precisa responder rápido. Talvez tenha algo que o Senhor está nos falando há muito tempo e a gente fica adiando. A gente quer negociar. Talvez é um ministério que você... Até o ministério pode nos afastar. Já parou para pensar que no céu não vai ter ministério? A gente se apega tanto ao pastoreio, ao profeta, blá, blá, blá. E, cara, no céu não vai ter. Vai ter tudo lá. A gente se apega tanto a isso. Equilíbrio, tá? Responsabilidade. Os barcos são nossas famílias, nossos amigos, são vícios que a gente volta. Doce é um vício, viu? Comida é um vício. Como? Droga, bebidas, qualquer coisa. O que a gente precisa afundar? A Bíblia nos dá um exemplo a seguir, que é Eliseu. Vamos abrir lá em 1 Reis 19:19 para a gente ler. Nossa, Gui, mas ninguém conseguiu afundar tudo e seguir? A Bíblia nos mostra uma pessoa. Primeira Reis 19:19 diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, com os equipamentos dos bois, as carroças, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o serviu. É uma passagem bem parecida com Lucas, e talvez você pode olhar, ele também quis voltar lá para despedir. Mas a gente precisa entender que Jesus ali no momento, ele entendeu o coração dos três homens. Eles não queriam de fato apenas despedir, eles estavam encontrando desculpas. Aqui é nos retratado que Eliseu, ele entendeu, não foi, Elias colocou a capa sobre ele, e ao lançar a capa, isso se simboliza autoridade, poder profético sendo transferido. Nós aprendemos aqui sobre transferência. Apenas ao lançar a capa, ele discerniu o que ele precisava fazer. Ele entendeu. Elias não precisou falar para ele: vai lá, destrói tudo o que te prende ao passado e me segue. Vamos cumprir o chamado do Senhor juntos. Não precisou, ele entendeu. Às vezes a gente precisa de insistência, mas às vezes, talvez a maioria delas é apenas discernir. Já está tudo escrito aqui para a gente fazer, o que a gente tem que... Ah, mas o Senhor não falou comigo? Falou sim, fala sim. Não estou escutando, talvez de forma audível, e fala a verdade, talvez você nunca vai escutar. Mas está tudo aqui, sabe? Os crentes, eles são indisculpáveis, fala em Romanos 1. Nós somos indisculpáveis, está tudo escrito. Elias, ele não fala que ele precisava para Eliseu queimar a carroça, ele discerniu. E aí Eliseu, ele encerra um capítulo da vida dele. Então ele destruiu tudo que podia significar um lugar para ele voltar. Sabe, nos nossos dias, ter um lugar para voltar pode ter um termo legal, que é prudência, sou responsável. Sabe? E muitas vezes isso é apenas falta de confiança mesmo, sabe? Ah, eu vou dar essa resposta aqui, talvez você já precisa dar respostas ministeriais, mas cara, e se faltar comida? A gente não crê de forma no que a nossa vida precisa refletir isso. A gente precisa encontrar valor, sabe? A gente não pode falar de um passado com saudade. Se isso, de alguma forma do que eu falei, falou seu coração, entre em estado de atenção. É um convite do Senhor para insistir em nós hoje. Existe um convite. Às vezes a gente pede uma porta para Deus, mas a gente não consegue fechar outras. A gente quer uma oportunidade de trabalho, às vezes a gente quer, tem uma empresa e está precisando de mais clientes, mas a gente insiste em sonegar. A gente não fecha portas. Às vezes a gente quer um bom relacionamento, mas eu não mudo minha postura. Eu não honro ao Senhor primeiro antes de procurar outra pessoa. Às vezes, não sei o que Deus pode estar falando no seu coração. A gente pede coisas novas, mas Jesus, ele quer primeiro nos livrar desse passado, para a gente entrar nesse discipulado. Porque se a gente está olhando, talvez a gente nem entrou. Imagina dessa forma. A gente vai começar o curso de noivos. E aí a gente vai lá, a gente vai ter tempo lá com os noivos. Imagina se a gente pega um noivo. Passaram, né? A gente pega um casal e a gente vê ali, um dos dois tem foto de um relacionamento antigo, presente no relacionamento antigo, contato do relacionamento antigo, e olha para aquilo lá com saudade. Isso é um desrespeito enorme, vocês concordam? É um desrespeito, não faz sentido. Mas quando a gente começa o nosso caminho com Jesus, a gente faz exatamente isso. A gente começa o nosso relacionamento com o Senhor e a gente está flertando com outras coisas que competem com Ele. A gente trai Jesus. Nossa, como que Pedro conseguiu trair Jesus, né? Nossa, eu não faço isso. A gente faz por muito pouco. Talvez ali a gente olha para Pedro e fala: como que ele deu conta? Eu tava lá, viu Jesus, cara a cara, né? Eu já pensei nisso. Mas cara, a gente faz por muito pouco no nosso dia. A gente precisa crer nisso aqui e precisa ser vida na nossa vida. Precisa fazer sentido na nossa vida. A gente precisa viver isso aqui e ser palpável. As nossas atitudes, elas precisam ter isso aqui como centro, como base. Quando a gente não tem nada que nos prenda, é o melhor ambiente para Jesus trabalhar. É o melhor ambiente para Jesus trabalhar na nossa vida. O versículo fala: alguém que põe a mão no arado e olha para trás não é apto ao reino de Deus. Jesus fala para a gente afundar o nosso barco, as nossas carroças. Deixemos Jesus afundar. Vamos afundar, vamos tomar uma atitude. Vamos afundar de vez e caminhar, viver um pouco da eternidade aqui na terra. Vamos afundar. Tá, Gui, mas o que a gente faz agora? Entendi que não dá para olhar para trás. A gente precisa prosseguir para o alvo, a gente precisa ter os olhos fixos em Jesus. A caminhada com o Senhor, ela é reta, para frente. O louvor pode vir. A caminhada com o Senhor, ela é reta. A gente precisa ter esses olhos fixos em Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. E a gente, não existe outro caminho. Ah, tudo leva ao Deus no final. De fato, leva. Mas nós vamos vê-lo como Salvador ou como um juiz. Tudo vai cair nele no final. Mas como que você quer encontrar Jesus? Como seu Salvador, para desfrutar com ele a eternidade, para estar com ele e prosseguir em conhecê-lo, ou vê-lo como um juiz? A gente saiu agora de uma série, né, sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, Hebreus 6.1. Não sei se vocês perceberam, lá fala isso. Para a gente conhecer os princípios elementares da doutrina de Cristo e que nós avancemos para o que é perfeito. Não fala, vamos lembrar de tudo que passou, tudo que foi bom, que a gente aprendeu e vamos para frente. Não, fala, avancemos. Olhar para frente. Queria ler um texto em Filipenses 3.12. Paulo, ele é um cara, eu queria, já orei muito isso, para entender o que Paulo viu. Paulo, ele precisou de um encontro, eu preciso de um monte. O que Paulo viu? O que Paulo viu que ele passou de um cara que matava pessoas como nós, para de fato nem olhar para trás? A vida dele depois, ele não andava tipo assim, nossa, lá atrás eu matava. Cara, ele esqueceu, pôs uma pedra e partiu. Ele esqueceu, ele matava cristão. Ele colocou uma pedra no final e foi para cima, ele prosseguiu para o alvo. E às vezes a gente fica remoendo, com todo respeito, muitas coisas pequenas, muitas coisas bem menores nos travam. Filipenses 3,12 diz assim: soberana vocação. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. As coisas boas que passaram, elas foram maravilhosas. Quem já passou por momentos maravilhosos com o Senhor? Mas existe mais. Existem coisas mais profundas e melhores. E o nosso coração precisa desejar isso. A gente precisa ter essa mentalidade de Paulo, de o que após... Eu acredito muito que todos os encontros que a gente tem com Jesus, ele tem o poder de nos mudar instantaneamente. Ele tem o poder de nos mudar de forma prática. Teve um momento, eu me batizei lá em 2011, mais ou menos. E aí eu passei um tempo na igreja e por um período eu me afastei. E aí eu lembro que, sei lá, eu acordei um domingo e falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Não faz nenhum sentido. Fui na igreja, cheguei assim, sentei no fundo, e aí veio um cara, não foi uma mulher do coque, foi um homem sem coque. Aí ele falou assim, Gui, o Senhor te livrou da morte ontem, volta para os meus caminhos, eu tinha acabado de sofrer um acidente, tinha bebido, ele te livrou da morte ontem, ele está te segurando na palma da sua mão. Eu lembro dessas palavras. Aquele dia para mim foi o meu dia, não foi o batismo, eu ainda tinha pôde voltar. Aquele dia ali, imagine você passando por um momento muito difícil, imagine um momento, perdendo alguém da sua família, falindo a sua empresa, um filho morrendo, falecendo, pai, pensa no momento mais difícil que você pode imaginar. Se a gente pensar para isso e falar, nossa, se Deus deixar isso acontecer, eu largo mão, Deus não pode fazer isso, é um grande indício que você não está 100%. Jesus, ele não nos garantiu uma vida sem problemas, mais uma vez, ele nos garantiu uma vida com sentido. Não tem sentido fora dele. A gente não precisa procurar em outro lugar. Quem está aqui, está escutando isso, é responsável. Não precisa procurar em outro lugar. Não precisa procurar sentido na profissão, em qualquer coisa, em outro Deus. Não precisa. Jesus é o sentido. Não tem sentido fora dele. Não tem vida fora dele. Sabe, essa é uma mensagem bem popular, né? É bem parecido com o que o mundo fala. Vem, você não precisa mudar, não. Vem aqui, Jesus é amor. Jesus é amor, mas ele também é justo, juiz. Da mesma proporção, ele não é mais amor. Ele é todos os atributos dele, de forma conjunta. A gente quer muitas vezes pegar um Senhor que nos agrada. A gente muitas vezes adora e acredita num Senhor, numa Bíblia que não é a real. A gente cria deuses. E talvez muitas vezes a gente olha para Deus e não para o Deus bíblico. A gente precisa, assim como o versículo fala, moldar a nossa mente e entender quem é Deus. Está aqui. A gente pode conhecer ele no nosso quarto, mas nada do que a gente acha vai contra a palavra. Não tem dessa assim, ah, já conversei com muitas pessoas nessa forma. A gente vai lá, explica a palavra, faz um estudo, que seja. Ah, mas eu acredito assim. Ah, mas eu não creio assim. Meu Deus, submeta o que você crê à palavra do Senhor. Você vai submeter ao quê? Ao seu próprio discernimento? Vamos submeter tudo que a gente acredita ao que o Senhor fala e nos ensina. Se nesse momento você tem dificuldade de crer em algumas coisas, submeta isso ao Senhor. Experimente obedecer. Experimente obedecer a palavra. A gente precisa nos atentar com essa mentalidade de que o Senhor, que a gente precisa, ah, mas isso aqui não faz um sentido para mim, eu vou até aqui. Existe um versículo, e esse para mim, ele é o que me ofende. Romanos 1,18 está escrito que Deus, ele manifesta sua ira nos entregando as nossas próprias vontades. Sabe essa mentalidade que essa mentalidade humanista de que a gente precisa fazer o que a gente tem vontade, faz bem, ah, aquilo lá não está fazendo, tem que fazer o que me faz bem. Isso é manifestação da ira, meu amigo. A gente precisa ter um temor tremendo. Quem escuta a palavra é indesculpável perante o Senhor. E nós precisamos perseverar nisso. Nós precisamos perseverar, porque o Senhor de fato, Ele nos quer. Mas Ele exige postura de nós. sabe? E eu oro muito para que essa mensagem caia no nosso coração como uma mensagem de amor, de uma insistência de Jesus, de um divisor de água nessa noite. Hebreus 3,6 diz assim: Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Hebreus 3,14: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Mateus 24,13: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Atenção aqui às condições da gente ser participante de Cristo. E aqui, não importa a forma de que você acredita como salvação, a forma de, a soteriologia que você acredita, a doutrina da salvação que você acredita, ambas só vão permanecer quem guardar até o fim. Aprendi isso ontem. Quem guardar até o fim estará com o Senhor. Sabe, vamos ler o finalzinho de Filipenses. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Que nós tenhamos coragem nessa noite de submeter o que a gente pensa ao que o Senhor quer. Não é uma oração fácil, não é uma atitude fácil. Vamos orar para que nesse momento, você pode ficar de pé, por favor. Para que o Senhor e o Espírito nos convença sobre o que nós estamos agindo, pensando, crendo de forma diferente do que Ele quer que nós pensamos. Senhor, eu acredito na Bíblia, mas eu não acredito de forma ainda completa, eu preciso de uma intervenção. Preciso que o Senhor me fale, denuncie no meu coração, faça essa oração difícil, essa oração corajosa, sabe? Não é fácil. Jesus, o Espírito Santo, Ele pode confrontar o nosso coração. E Ele quer confrontar o nosso coração. Ele quer muitas vezes nos levar a lugares difíceis para que a gente se aproxime dEle. A gente precisa estar apto para isso, a gente precisa querer isso. Que o Senhor constranja o nosso coração, que nós possamos viver uma vida de acordo com o que a gente diz que acredita. Senhor, nós queremos responder. Se de alguma forma você sente que precisa entregar algo, você sente que o Senhor falou com você, você quer ser confrontado pelo Espírito e quer que a gente ore por você, eu te convido a vir aqui na frente. Senhor, que o Senhor possa tocar no nosso coração nessa noite, que o Senhor possa vir e de fato constranger, o Senhor possa mostrar para nós o tamanho da sua glória, o tamanho do seu propósito perto das nossas desculpas. Que nós possamos de fato ter uma atitude física para aqui na frente, para testificar a nossa posição, a nossa decisão em te seguir mais, Deus. Todos nós temos coisas que nos atrapalham. Todos nós temos. Que você seja corajoso nessa noite. Quem quiser vir na frente pode vir.